Dia Nacional do Teste do Pezinho é comemorado neste 6 de junho. Coordenadora da Clínica Uni do NIT fala em entrevista aqui ao Jornal da Diplomata. A clínica, que faz parte da estrutura da APAE no município, é responsável pela realização dos testes aqui no nosso município e também na nossa micro-região. Conosco nesta manhã está a coordenadora da clínica, Valdete Batista Arker, que vai conversar um pouco sobre esse importante trabalho que tem salvado vidas, com certeza, de muitas crianças e, em outros casos, proporcionado encaminhamento para tratamentos importantes que solucionam e amenizam situações que poderiam se agravar ainda na infância e gerar consequências para o restante da vida, não fosse exatamente o teste do pezinho. Valdete, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jornal Diplomata, e sem dúvida alguma é uma data importante, o dia 6. Mas esta data, que na verdade ela tem a sua definição para este 6 de junho, mas sem dúvida alguma é uma data que todos os dias, né, devemos ter a preocupação, devemos comemorar ela, principalmente por quando se obtém resultados, né, e é o objetivo da clínica, claro, esses resultados positivos, conforme eu mencionei aqui. Bom, inicialmente, falar um pouquinho o que é o teste do pezinho, então, né, Valdete? Bom dia, prazer recebê-la aqui na manhã.
Prazer, igualmente, bom dia aos ouvintes. Bom, o teste do pezinho, ele é uma triagem neonatal, são gotinhas de sangue que são coletadas do calcanhar do bebê. Já é até uma lanceta especial que vai tirar a quantidade de sangue adequada para formar uma gotinha que vai ser colocada num papel especial, e posteriormente essa amostra é enviada para o laboratório, que vai fazer o processamento desse exame. Atualmente são investigadas 6 doenças gratuitamente, não é, no teste do SUS. E é importante frisar que o ideal é que ela seja feita do terceiro até o máximo quinto dia de vida do bebê. Uhum. Por quê? Porque esse período é o adequado, é aquele que a gente mais consegue agir preventivamente, vamos dizer assim. Porque tem toda uma logística a ser seguida depois da coleta. E se a gente segue isso dentro dos prazos, a gente consegue ter os melhores resultados. E quais seriam esses? A detecção, uhum, né, de alguma necessidade de uma investigação mais específica, porque, como eu falei, ele é uma triagem. Sim. Então, ele vai precisar de exames complementares, né, se houver alguma alteração detectada. Né? Então, a cada ano, a gente detecta, né, e encaminha para o centro especializado que nosso Brusque pertence ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, quer dizer, Brusque não só, Santa Catarina toda, uhum, é o centro de referência para o tratamento do teste do pezinho. Então, à medida que é feita a triagem, ele vai para lá para exames complementares e para a sequência do tratamento. Então, anualmente, de 1 a 4 crianças são encaminhadas para esse diagnóstico, vamos dizer, né?
Certo. Valdete, você comentou com relação à detecção de hoje de 6 doenças através do teste do pezinho. Mas há, sem dúvida alguma, neste momento, uma discussão para que isso seja aumentado. E fala-se em 14, né, identificações.
Isso. A lei prevê, né, e o que o Ministério da Saúde está divulgando, que seriam 50 doenças, uhum, e elas seriam incluídas no teste do pezinho gradualmente, por certo, etapas.
Uhum. Então, se houver essa alteração, no início seriam 14, então. Isso. Pelo menos a matéria que trouxemos falava em 14.
Isso, né, porque disso. Assim, ó, uhum, as doenças do teste do pezinho, elas se subdividem em muitas partes. Então, inicialmente, como vai começar exatamente, uhum, né? A gente ainda, que somos dos postos de coletas, a gente não tem essa informação.
Sim.
Mas eu penso, como aconteceu na primeira vez, ela também, lá em 1991, 92, quando iniciou o teste, ele também foi acontecendo em etapas.
Certo.
Né? Então, a primeira etapa do que está na lei é aprofundar 2 dessas doenças que já são realizadas, mas dentro desse grupo investigariam mais doenças, e também se incluiria uma nova doença, que é a toxoplasmose congênita.
Sim.
Aí depois viria a etapa 2, a 3, a 4 e a 5ª, né? Então, à medida que isso vai acontecer, os centros de referência precisam, né, se organizar, criar os protocolos. Sim. Enfim, tem toda uma logística envolvida, né?
Perfeitamente. No momento, essas seis doenças, quais são elas que são identificadas hoje através do teste do pezinho?
Olha, é o hipotireoidismo congênito, né? O hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a doença falciforme, fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase.
Você poderia explicar, digamos assim, de uma forma mais clara, o que é cada uma dessas doenças? Porque aqui são nomes técnicos, né? E muitas pessoas não têm o conhecimento, não imaginam o que seja, né?
Olha, na verdade, assim, uma das mais simples que talvez consiga as pessoas entenderem, certo, né? É o hipotireoidismo congênito, que é a gente tem as glândulas tireoides, que elas são ela é importante para todo o desenvolvimento do nosso metabolismo. Então, tem crianças que nascem ou sem essa glândula, ou quando nasce ela não está funcionando adequadamente. Aí a função do teste é essa, detectar. Aí essa criança vai para o hospital, ela vai fazer toda uma série de exames, ultrassom, para ver se ela tem a glândula. Por quê? Porque o hipotireoidismo, se a criança tiver realmente essa alteração, dentro do 14º, 15º de vida, ela já tem que começar o tratamento, senão ela pode ter sequelas. Uhum. E a principal sequela dela é a deficiência intelectual.
Certo.
Que aí é irreversível, né? Então, é por isso que tem todo esse cuidado e a importância dos pais não deixarem de fazer o teste. Atualmente, ainda a gente tem 10% mais ou menos das famílias que vêm fora do prazo, né?
Certo.
Uhum. E aí, o que é importante frisar, assim, a gente tá perdendo dias, e que se essa criança, ela tiver alguma dessas alterações, a gente pode realmente ter dificuldades mais à frente, né? E eu gostaria de ressaltar que a gente tem uma parceria muito grande com os hospitais do município.
Isso, eu ia fazer essa colocação para você, né?
E também com a Secretaria de Saúde, né? Uhum. Por quê? Porque a gente consegue a listagem das mães que tiveram bebê. E a gente faz um monitoramento para a gente ter certeza que todas as crianças que nasceram em Brusque,
sim,
fizeram esse importante teste.
Agora, ele é feito nos hospitais do momento do nascimento já ou não?
Não.
Não é feito.
O ideal é do terceiro dia. Por quê? Porque tem doenças que é importante que o metabolismo do bebê já tenha
funcionado,
que esteja, né? Porque ele vai estar inseparado, né, da mãe, então aí que ele vai estar começando a funcionar por ele mesmo, né? E se ele é feito antes, aí tem todo uma outra
procedimento.
Outro procedimento que, a princípio, Santa Catarina considera mais complicado de poder realizar. Então, por isso que no estado é do terceiro ao quinto dia o ideal.
Certo.
Né?
E no caso do bebê prematuro, por exemplo, que normalmente o bebê nasce prematuramente e ele permanece no hospital, em alguns casos até em UTI, incubadora, enfim, esses procedimentos que são normais. Nesse caso aí, como é que ficaria esse prazo dos 3 a 5 dias aqui?
Ele é seguido da mesma forma, inclusive quando o neném precisa, na verdade tem todo um protocolo diferente para o recém-nascido, porque a grande maioria deles, às vezes, precisa fazer transfusão de sangue, sim, tem todo um tratamento. Então, tudo isso é levado em conta, né? Dentro das UTIs neonatais, tem, né, as pessoas que fazem a coleta do teste.
Perfeito.
Né?
Nesses casos, né?
Isso. Uhum. De todos os bebês fazem, sim, mesmo estando na UTI. E aqui no Azambuja, a gente da Unidunité vai lá fazer coleta, porque às vezes não chega, a criança precisa ficar alguns dias
exatamente,
a mais para fazer algum tipo de tratamento, e aí a gente vai lá e faz a coleta dentro do hospital, né? Para quê? Para a gente estar garantindo esse prazo, né, ideal. E o que é importante frisar, assim, que os pais Às vezes eles ficam preocupados que é doloroso, ou, né? Mas isso é bem tolerado para o bebê. E se a gente for olhar isso futuramente, é muito mais doloroso alguma consequência das doenças do teste do pezinho do que o furinho, né, no pé dele.
Importante, né, colocar então, Valdete, para que principalmente para esse percentual de 10%, né, que deixa de fazer o teste do pezinho, o que tipo de doenças o teste do pezinho pode evitar, né, para que as pessoas, a criança possa ser tratada então logo no início, conforme você colocou. É lógico que com encaminhamento para cada especialista nesse tratamento conjunto, né, que é necessário fazer. Quais as doenças que o teste do pezinho pode evitar no crescimento da criança, na fase ainda da infância, da adolescência, enfim, e até como adulto, né?
Isso, então assim, ó, são doenças metabólicas do funcionamento do organismo, infecciosas e genéticas. Essas novas que vão entrar, uhum, são várias, né? De vários segmentos diferentes do metabolismo, né? Como você falou antes, assim, é uma linguagem bem técnica, uhum, e também um conhecimento técnico bem específico. Mas, em suma, é isso. São doenças que, na verdade, elas vão... O teste, ele vai antecipar, né? Vai, antes de que a doença comece a se manifestar no bebê, ela vai ser detectada. E aí, ela já vai ser tratada precocemente, né?
Certo.
Lá na quinta etapa, bem lá no final, que a gente não sabe ainda exatamente quanto tempo vai demorar, está... A AMI, né? Uhum. Que ultimamente, devido toda foram feitos ali da Laurinha, né?
Sim, sim.
Todo,
uhum,
esse... Então, essa doença é uma doença que vai ser incluída, né? Por
sim,
quê? Porque,
uhum,
se fosse detectada antes dela começar a se manifestar, o tratamento já seria totalmente diferente.
Quer dizer,
né,
toda essa situação que ocorreu com ela poderia ter sido evitado lá no nascimento.
Exatamente,
no caso, é isso?
Exatamente. E, assim, na maioria das doenças do teste do pezinho, elas são consideradas doenças raras,
uhum,
né?
Sim.
Então, a incidência delas não é tão grande, por exemplo, quanto a perda auditiva, que,
certo,
é maior,
uhum,
né? Mas a prevenção, né, é o melhor remédio, porque o tratamento que essa criança vai ter ao longo de toda a vida e as sequelas que ela tem, se a gente puder evitar,
uhum,
né?
Certo.
Então, por isso que tem uma luta bem grande das mães e, enfim, de todo um conjunto de pessoas lutando por essa questão das doenças raras. Né?
Perfeitamente. O atendimento da Clínica Uni do UNIT acontece de segunda a sexta. Como que está funcionando hoje, inclusive por ser um ponto facultativo, mas a clínica está atendendo, né, Valdete?
Isso, o teste do pezinho, ele não para, né? Não parou na pandemia e hoje a gente está atendendo normalmente. É de segunda a sexta-feira.
Diminuiu a procura durante a pandemia?
Não. Continua, a gente tem uma média de 180 testes, né? Tá um pouquinho mais já agora. A gente fez em 2020 2.223 testes do pezinho, né? E, por exemplo, desse total, 14 as unidades de saúde, que é como eu estava falando das parcerias,
uhum,
as unidades de saúde foram na casa da criança e mobilizaram para que ela viesse fazer, né?
Uhum.
Ali até eu gostaria de ressaltar que 10% eles vêm fora do período adequado.
Entendi. Não é que deixam de fazer.
Não é que, certo, deixam de fazer, exatamente. Uhum. Isso é uma luta constante da gente para que nenhum neném que nasce em Brusque, né? E que Brusque, Guabiruba e Botuverá, sim, na verdade, né? E que deixe de fazer esse exame. Então, a UniDunité funciona das 8 ao meio-dia para o teste do pezinho.
Certo.
Uhum. A gente agenda, né, os horários, que é para melhor atender, para todos esses protocolos do Covid. E daí, nesse mesmo dia, a criança já vai fazer, né? Se ela não fez a orelhinha ainda no hospital, ela vai fazer o teste da orelhinha. E também vai ser oferecido toda uma sequência dos atendimentos que a gente tem para o desenvolvimento da criança.
O tempo de resposta, no caso de resultado do exame, entre o momento em que é retirado o material e o exame vem para que a família então saiba, né, que a situação do seu bebê é normal ou que porventura tenha acontecido alguma situação de anormalidade. Qual é esse prazo hoje?
Olha, depende. Quando é detectado, o laboratório detecta que tem alguma alteração num nível que precisaria de uma investigação mais urgente, às vezes é imediato. Assim que o laboratório começa a fazer o processamento do exame, às vezes já no outro dia de manhã essa criança tem que ir para o hospital infantil, como já aconteceu.
Certo.
Já aconteceu dia 23 de dezembro, né? E aí, na época até teve toda uma mobilização da Secretaria de Saúde para levar essa família lá. E como esses dias atrás, que era a véspera de feriado, e no pós-feriado a criança já teria que estar lá em Florianópolis. Tem outras, vamos dizer assim, checagens que o laboratório ele não considera como uma alteração, mas ele precisa fazer uma confirmação. Como eu falei, o teste do pezinho ele é uma triagem, então isso pode acontecer.
Certo.
De ter que repetir o teste.
Certo.
Isso não é um diagnóstico. Na verdade, é uma necessidade do laboratório acompanhar. Aí agora, com o bebê com um pouquinho mais dias, como é que está se processando todo esse metabolismo, né?
Certo.
Mas é importante frisar que aí tem um controle já. Já está dentro de todo um processo.
Perfeito.
Né?
Uhum.
É diferente de quando a criança chega mais velha, mas que não coletou ali já aquele primeiro sangue ali dos primeiros dias.
Do nascimento, no caso.
Isso.
Ok, Valdete, para finalizar, tem uma pergunta do ouvinte, ela pergunta sobre exames pagos que já existem sobre o teste do pezinho. Acho que ela quer saber se o exame é pago, se não é pago. Deve ser isso que ela... Não entendi muito bem a pergunta, isso. Mas me parece que é isso aqui, né?
Na verdade, todos os laboratórios, eles acabam tendo pacotes pagos do teste. Aí, como eu falei, às vezes a maneira que o laboratório subdivide e coloca nesse pacote as doenças,
sim,
a gente que é leigo, vamos dizer assim, às vezes tem um pouco de dificuldade
de entender,
né? Porque são vários nomes e nomes muito complicados.
Mas eles podem ser feitos.
Podem ser feitos.
Nos laboratórios
O que é importante? É importante nunca, nunca a mãe esquecer de pegar o resultado, a família não esquecer de pegar. Por quê? Porque como o teste do pezinho no SUS, ele faz parte dentro de um plano.
Sim.
Então tem todo uma organização.
Que já, né? Há os encaminhamentos,
exato,
no caso, né?
Exato, exato. Né? Então tem uma busca ativa, tem um acompanhamento, né? Que às vezes quando está fora desse fluxo,
sim,
do SUS, a gente não sabe exatamente como é que pode se dar. Né? Então isso que é importante, a mãe, né, tá bem, as famílias estarem bem atentas. E claro, se tiver oportunidade de fazer esse mais completo, e pode também fazer o do SUS,
certo,
né? Porque, por exemplo, tem doenças...
No caso, quando você diz isso, poderia fazer os dois.
Os dois.
Quer dizer, fazer tanto
ideal,
na clínica Unidonite como no laboratório,
exatamente,
particular.
Exatamente. O ideal é que seja feito os dois. Por quê? Tem doenças que o tratamento e às vezes exige até o uso de determinadas fórmulas e determinados dietas, dietas,
sim,
especiais, que a família sozinha vai ter muita dificuldade de conseguir esses produtos, de importar,
sim,
enfim.
Uhum.
Então, fazendo parte do programa do SUS, vai ter acesso muito mais fácil a esse tratamento.
Uhum.
E com custo gratuito, porque às vezes é muito elevado.
Sim.
Né?
Certo. Aquilo que está dentro do rol do SUS, naturalmente.
Exatamente.
Né?
Então, por exemplo, a gente lá na Unidunite também trabalha com um laboratório que tem um teste complementar, mas a gente coleta também,
certo,
do SUS e esse complementar.
Perfeito. Tá certo. Valdete, eu quero agradecer a sua presença, a entrevista, e domingo então, dia 6, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Parabéns pelo trabalho da clínica aqui no nosso município também. Tenha um bom dia.
Bom dia, eu agradeço a oportunidade e fico feliz de poder né, contribuir com a comunidade, de poder esclarecer sobre essa questão do teste do pezinho.
Muito bem, tá certo. Valdete Batistiar, que é coordenadora da Clínica Uni do NIT, que falou ao vivo conosco aqui na manhã, dentro do Jornal da Diplomata. 7:58.